E agora nós vamos conversar com o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. O Ivan está sempre conosco aqui desde o início da guerra na Ucrânia para comentar as notícias da Ucrânia e as notícias também que têm a ver com outros países, mas também tem ligação com a guerra na Ucrânia. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, vamos começar com o resultado do primeiro turno nas eleições na França. Vamos ter aí uma reedição, né, da disputa no segundo turno em 2017. Emmanuel Macron e Marine Le Pen vão disputar o segundo turno. E eu queria que você comentasse, Ivan, qual foi a influência da guerra na Ucrânia neste resultado das eleições na França e o impacto disso também agora no segundo turno.
Em primeiro lugar, podemos dizer que, inicialmente, a guerra na Ucrânia e toda essa crise, que antes da guerra, né, havia toda uma crise pelas manobras militares russas em torno da Ucrânia, inicialmente isso foi positivo para o presidente Macron, porque ele teve uma participação muito ativa, ele se dedicou muito a isso, a tentar evitar o conflito e depois a tentar amenizar a situação, tentar uma solução pacífica já depois da guerra iniciada. O que acontece, por exemplo, ele teve, desde o início do ano, ele teve 16 conversas por telefone com o Putin. Ele também fez uma visita a Moscou e foi recebido no Kremlin, né? Pelo presidente Putin. Então, tudo isso colocou ele em evidência como um grande negociador internacional. No entanto, isso fez também com que o Macron abandonasse um pouco a campanha. Ele não se dedicou tanto à campanha, ao corpo a corpo. Enquanto isso, a sua grande opositora, a Marine Le Pen, ela aproveitou para ela realmente apareceu muito na campanha. Ela fez uma campanha intensa e ela primeiro, sendo conhecida como uma apoiadora do Putin, ela se afastou do Putin e ela pôs o foco da campanha em questões sociais, em questões econômicas. Tudo isso fez com que, pouco a pouco, ela fosse chegando perto do presidente Macron. Então, a diferença final, embora tenha sido uma diferença boa ainda a favor do Macron, que foi de 28% a 25%, cria uma série de dúvidas sobre o segundo turno. Não se sabe, não se pode dizer que a vitória do Macron seja certa. Ele está em melhor situação do que a Marine Le Pen, mas não se pode dizer que seja certa. Inclusive até porque a campanha dela tem um certo apelo até para o eleitorado esquerdista. Em alguns pontos, por exemplo, ela quer renacionalizar as rodovias francesas. Ela quer diminuir a idade da aposentadoria para 60 anos. Enquanto isso, Macron quer aumentar a idade da aposentadoria para 65 anos. Né? Então, quer dizer, apesar de que os partidos de esquerda, de centro-esquerda e da direita tradicional, todos estão chamando para votar no Macron no segundo turno, para barrar a vitória da Le Pen, ninguém sabe bem qual vai ser a ação do eleitorado de esquerda e de centro. Pode ser que uma parte apoie a Macron, apoie a Le Pen, né? Uma parte apoie a Le Pen, inclusive uma parte que abstenha, que também isso pode ajudar a Le Pen. Então, nada está resolvido nesta eleição ainda.
Vamos aguardar aí as próximas semanas, né, com a campanha e depois a votação no segundo turno na França. Agora, Ivan, vamos aqui a uma notícia agora mais diretamente da guerra na Ucrânia. Nós tivemos aí a visita do primeiro-ministro britânico Boris Johnson a Kiev, uma visita surpresa, né, aí no final de semana. O chanceler austríaco Karl Nehammer foi a Kiev e promete hoje a Moscou se reunir com Vladimir Putin. Qual a sua expectativa, Ivan, desse giro aí dos dois lados da guerra do chanceler austríaco, que é um país que faz parte da União Europeia e é o primeiro país aí da Europa Ocidental, o primeiro líder da Europa Ocidental que visita Putin depois do início da guerra?
Bom, continuam os esforços diplomáticos. O que acontece é que as duas partes em conflito não estão chegando a um acordo ainda, porque há pontos fundamentais. Basicamente, as duas partes, tanto o presidente Zelensky quanto o Putin, né, digamos, personalizando a questão do conflito, eles precisam, para um efeito político interno, de sair dessa guerra com alguma vitória. Ambos têm que cantar vitória, porque é péssimo para ambos os lados chegar a um acordo que seja muito ruim. Então eles têm que chegar a um acordo que pareça que os dois estão ganhando alguma coisa. E essa aí é a dificuldade. Qual é o meio termo? Entendeu? Então, esse esforço, de qualquer maneira, do chanceler austríaco é importante. Porque, como você disse, a Áustria é da União Europeia, mas a Áustria não é da OTAN. É um país neutro. É um país que optou pela neutralidade depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é um país que pode ajudar nessa questão toda. Quanto à visita do Boris Johnson, também se baseia numa série de visitas que estão acontecendo agora de líderes da União Europeia, até porque a capital da Ucrânia, Kiev, já não está mais cercada pelos russos ou parcialmente cercada. Os russos retiraram do norte da Ucrânia. Então, já é muito mais seguro fazer essas viagens por lá. O que realmente foi um risco pessoal foi a visita, por exemplo, do líder da Polônia, que esteve lá, e de alguns outros países, que foram durante um pleno período de bombardeios em que os russos estavam perto. Então, é mais seguro essa visita como a que está fazendo agora o Boris Johnson. Agora, eu queria, não sei se teremos tempo ainda, para falar sobre as consequências econômicas da guerra, porque tem notícias do Banco Mundial muito graves.
Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para amanhã, Ivan, porque agora que realmente nosso tempo agora ficou mais apertado, mas já deu aqui para ver como ainda tem muita coisa para se resolver nessa guerra. Amanhã a gente já retoma nosso papo, amanhã, já prometo, já com esse assunto. Pode ser?
Pode ser, claro.
Ivan, muito obrigado aí pela sua participação e até amanhã.
Até amanhã.